Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. O jantar ocorreu melhor do que se podia esperar. Filomena mostrou-se muito amável às suas visitas, e sem se dar mais a uma do que a outra, sempre risonha, afável e cheia de espírito, divido-se por todas elas a um só tempo. Mostrou quanto era profunda na complicada ciência de agradar em casa, na mesma ocasião, muita gente reunida. Fez-se música, houve canto e conversou-se a valer. Ao retirarem-se às 10h30, iam todos penhorados pela dona da casa e plenamente convencidos de que não havia no mundo inteiro um marido mais feliz do que João Touro. O que, entretanto, não obstou que o pobre homem 3 dias depoísse numa melancolia taciturna e pesada, que lhe tirava o gosto para tudo, até para o trabalho. Emagrecia a olho visto, e com as suas gorduras fugiam-lhe as belas cores do rosto, e escapava-lhe dos lábios aquele calmo sorriso de felicidade, seu bom companheiro de tantos anos. É que a portinha do quarto da esposa continuava fechada por dentro. Aquilo não era mulher para o Borges, murmuravam os maldizentes ao vê-lo tão puxado e abatido. Olhe que ela o tem derreado, considerava outro. E a verdade é que o infeliz estava apaixonado e apaixonado deveras. Para fazer as pazes restritas, bem entendido, com a mulher, depois do primeiro arrufo do almoço, teve que lançar mão de todos os recursos da humildade e da súplica. Procure ser-me agradável, aconselhou Filomena, e o senhor obterá de mim tudo quanto quiser. Mas em que lhe posso ser agradável, minha querida? A senhora bem vê que faz para isso tudo o que está nas minhas mãos. Talvez assim lhe pareça, mas juro-lhe que não é, por exemplo. Por que razão não se resolve desde já o meu caro esposo a abandonar esse hábito insuportável de rapé? Hábito que só por si é quanto basta para o incompatibilizar comigo. Borges corou e prometeu nunca mais tomar rapé. Não fosse essa razão. Aí tem já o senhor por onde principiar. Dacheu tanto abomino o vil e baixo rapé, quanto gosto do aristocrático perfume do charuto. Experimente fumar um? Eu mesma posso encarregar-me de prepará-lo. Já vê que não sou tão má. Até lhe aponto os meios, que o seu coração devia ser o único a descobrir para conquistar o meu. E depois de fazer vir uma canhai dos melhores charutos que se encontraram, tomar um, trincou-lhe fraciosamente a ponta, e disse passando ao marido, vamos lá, sente-se aqui ao pé de mim, muito bem. E riscando um fósforo, principiemos, Borges hesitava. É que eu nunca fumei, filhinha, objetava ele timidamente. Oh, que grande sacrifício, e encheu a boca com a frase. Nunca fumou, e os outros, os que fumam? Dum, acenderam o primeiro charuto, pois de habituados a fumar. Isto pode fazer-me mal. Pois então não fume. Ora essa, respondeu ela, erguendo-se já a moada. Quando para fumar é isto, quanto mais... Vem cá, menina, vem cá, ó. Tu também te esquentas por qualquer coisa. Eu não disse que não fumava. Pois então vamos lá, tornou a formosa mulher com uma pontinha da faceirice. Acenda dois meus pecados, disse o Borges obedecendo. Acenda direito, recomendou Filomena, fazendo-se amável. Não chupe um tanta força. Sim. Veja como vai bem agora. E o Borges fumava afinal, interrompendo-se a cada da momento para tossir sufocado, sem dar do cimento entusrento à saliva que lhe acudia. É horroroso, afirmava ele alguns minutos depois, segurando o charuto com ambas as mãos. Beach faz-me vir água aos olhos. É delicioso, contestava a mulher ao lado, derreada para trás, aspirando voluptuosamente o fumo que o marido expelia da boca. Borges, quando se levantou, sentia tonturas, vontade de vomitar e sores frios. Continue. Continue, que em breve se habituará. Disse-lhe a mulher, enquanto ele se afastava para o quarto muito pálido, cheio de calafrios, agarrando-se às cadeiras. E desde então Filomena não consentiu que o marido se aproximasse dela, sem vir fumando. E promete que me deixa depois dar-lhe um beijinho na face. Perguntou ele na ocasião de submeter-se ao sacrifício do segundo charuto. Prometo e lhe consentirei beijar minha testa. No dia em que fumar o último charuto da caixa, Filomena cumpriu a promessa, o Borges, depois de fumar 100 charutos, beijou pela primeira vez a fronte da esposa. Ela, porém, tornava-se mais exigente de dia para dia. O marido teve que pôr abaixo a sua barbinha à portuguesa e deixar crescer o bigode, e teve que abandonar as suas queridas calças de brim mineiro, de que tanto gostava, teve que suportar cosméticos e brilhantinas, contra os quais protestava o seu delicado olfato de homem puro. O que, porém, mais lhe custou, o que atingia as proporções de um verdadeiro sacrifício, foi ter de submeter-se a Leoz a pastinhas. Ele, o Borges, de pastinhas. Que não diriam os seus velhos e respeitáveis amigos do comércio. Que não supuriu Barroso. Usou. Ah. O amor, gemia ele quando no seu quarto entregava a cabeça aos fios quentes do cabeleireiro. Deus me dê a paciência. A dois passos, o criado observava-o em silêncio, com um ar de compaixão. A que bonito estado reduziu aquela mulherzinha dos demônios. Quando digo as coisas... E de uma feita, vendo os esforços que o amo fazia por disfarçar o abdômen com um espartilho, ficou tão indignado que saiu do quarto para não cometer alguma imprudência. Embaixo foi desabafar a sua indignação com o copeiro e o cozinheiro. Eu é que já não estou disposto, disse este, a suportar as impertinências da troa. Tenho servido em casas muito mais ricas do que esta, e nunca sofri o que me fazem aqui. Todo dia são reclamações e mais reclamações. Não há meio de agradar. Se faço assim é mal, se não faço, ó. E nada presta. E tudo é uma porcaria. Hoje é com a sopa, amanhã com o assado. Vá para o diabo um tal sistema. Além disso, acudiu o copeiro, não há horas certas para a comida. Uma vez querem o almoço às 7 da manhã, e já no dia seguinte só o reclamam às 2 da tarde. O jantar tanto pode ser às 4, como às 6, como às 8 e até como às 11 da noite. E eu que me amolho? Assim também não se atura. E comigo então? Perguntou a criada, que se havia metido já na conversa. Comigo é que são elas. Fá água no jarro, fá qualquer coisa. Não corra ao primeiro chamado para ver como fica a bicha. Outro dia, porque quebrei o braço de uma pestezinha de figura que ela tentem sobre a cômoda, deu-me um tal piscoção que me fez cair de encontro à quina da secretária. Ainda estou com este quadril todo roxo. Brudineiro, que também se achegara do grupo, contou que não havia uma semana. A senhora varrera com um pontapé os vasos da escada do jardim, só porque uma das begônias parecia maltratada. É uma mulherzinha de gênio? E agora vão criar? Para ralhar e atirar com as coisas na gente, é isto que se sabe. Entretanto, a casa pode cair aos pedaços que ela não se incomoda. Se o patrão que é aquele mesmo, não der as providências, ninguém as dá. Nela tem pancada na bola, não resta dúvida. E os comentários da criagem foram se desenvolvendo de tal forma que chegaram aos ouvidos de Filomena. Tudo na rua. Já disse, será. Não quero semelhante súcia nem mais um instante em casa. Acrescentou ao marido. Despede-os e anuncia, quanto antes, que precisamos de nova gente. Preferem-se estrangeiros. O Borges tratou de executar as ordens da mulher. Então o senhor põe-me fora? Perguntou-lhe o criado, quando recebeu a intimação para sair. É ver, Manuel, sustentou Borges. Tem paciência, mas não há outro remédio. Reconheço que és um bom rapapaz. Mas não podes continuar ao meu serviço. Vai-te que acredita que não é por meu gosto. Mas por que se expedido? Há 6 anos que estou ao serviço de vivo esse messê, e creio que até agora ainda andei motivos para ser posto na rua como um cachorro. Tens razão, mas... Já te disse, filho. Não há o remédio. É que é duro ficar a gente assim desempregado de um momento ou outro, quando, aliás. Eu recomendar-te-ei aos meus amigos. Não ficarás desamparado. E se te vires em algum aperto, procura-me. Euro, insistia Manuel. É Moiauro. Ah, mas você me despede porque lhe foram encher os ouvidos a meu respeito. Homem, rapaz, é melhor que te vás logo e não me estejas a causticar a paciência. Só te espesso é por assim, eu entendo. Cebou. Você, messê, despede-me a mandado da pátroa. Ó, seu Mariola. Como? Ponha-se já na rua. Isto é uma casa, diz Gonçalo. Principiou ainda o criado, quando Borges, perdendo de todo a paciência, salto sobre ele e tê-lo ia rachado com um pontapé, se o respondão não tratasse de ganhar a porta da rua. Atrevido, rosnou Borges. Lente, faltar-me ao respeito. No dia seguinte principiou a escolha do novo pessoal. O Borges, já bastante importunado com um ter de soltar comida de hotel, viu-se tonto no meio da chusma de cozinheiros, copeiros, jardineiros, serventes de ambos os sexos e de todas as nacionalidades que choviam de sul e norte, entre uma algazarra infernal. A coisa durou dias. Filomena vacilava na escolha. Queria gente especial, fora do comum e pronta a cumprir estritamente os seus caprichos, sem tugir nem mugir, ainda que com isso custasse muito mais cara. Para a cozinha preferia um chin para o serviço. Da copa um inglês, um grum legítimo, e para sua criada grave alguma coisa de francesa ou rurra ou espanhola, uma criada, enfim, que não fosse de cor, nem tivesse a menor sombra de burguesa. Os portugueses eram incompatíveis com a sua fantasia. Mas não encontrou gente nessas condições, e, enquanto esperava por ela, resignou-se a tomar para seu serviço uma Cecília, tão brasileira como um Roberto, que foi substituir o Manuel, e também como novo jardineiro, e como novo copeiro, e como novo cozinheiro. Uma lástima! Todos brasileiros. Está agora mais satisfeitinha com seu marido? Perguntou Toy Borges meigamente. Sim, respondeu ela, beijando beijar-lhe a mão. Migaium. E continua dessa forma que um dia, talvez, consigas captar minha estima. Ora, balbuciou o mestre de obras, já meio desanimado. É só continua. E as coisas é que vão continuando na mesma. E o bom homem, no giro de merecer as graças da esposa, transformava-se pouco a pouco. O Guterres, indo visitá-lo, 3 meses depois do casamento, soltou um grito de estupefação e abriu grandes olhos espantados.
Que bois! Que metamorfo, meu Deus! Meu dança!
E contemplando o Eldio abaixo. Sim, senhor. Está muito bonito. Onde foi você? Seu maganão arranjar esses bigodes e tão petulantes. É que aquela barba por debaixo do queixo principiava a incomodar-me. Respondeu o marido de Filomena, abaixando os olhos e enrubescendo. Mas agora reparo, tornou o outro. Fraca inglesa, colarinho da moda. Prastron. Meias de cor, pós-patos de verniz. Floragola? Varagol, bajoanvo. Não há como uma mulherzinha bonita para fazer desses milagres. E vendo o amigo acender um charuto. Ó, seu homem, ó, senhores, estou maravilhado. Gaguejou já nota a força. O rapé ultimamente não me fazia bem. Dou-me muito melhor com o charuto. E digam mal do casamento, considerou Guterres. Queria que se mirassem neste espelho. Em resposta a um gesto de impácia do Borges.
Não, meu amigo, isso tenha paciência.
Em 3 vidas que você vivesse não me pagaria o serviço que lhe prestei, levando-o à casa da defunta dona Clementina.
Sim, sim.
Respondeu o outro, cortando a conversa. Mas que ordena afinal o amigo? Guterres, mudando logo de aspecto, disse então o motivo de sua visita. Se o outro lhe pudesse adiantar ainda uns 200 mil réis seria um grande favor. O Borges coçou a cabeça. Era o diabo. As coisas não iam lá muito bem. O casamento trouxera despesas consideráveis. Agora o negócio ficava mais fino, tinha de pensar no futuro. Os filhos não tardariam por aí.
Bom, retorquiu Guterres, transformando-se de novo.
Bom, eu também não exijo sacrifícios. E deixando escapar aos poucos como o vapor comprimido de uma caldeira, a raiva que se lhe desenvolvia por dentro. Desculpe. Pensei que você fosse o mesmo homem. Ou que pelo menos o fosse para mim.
Ah, quem devia trazer nas palminhas, Cis? Se soubesse ser mais reconhecido.
Ora vá plantar rabatás, exclamou Borges, contendo a custo o que tinha para dizer a respeito dos tais favores do Guterres. Não esteja aí a dizer barbaridades. Você nega então que só a mim deve estar casado?
Homem, meu namolho, homem de Deus. Se para o ver pelas costas, tenho de dar 200 mil réis. Aqui estão. Mas por quem é, deixo-me em paz?
Grato. Aí os tem, leve e não se incomode em voltar cá para restituí-los. Vá com Deus.
Sim, disse Guterres com ênfase, tomando o chapéu e a bengala.
Levo comigo, viu, dinheiro, porque desgraçadamente não tenho outro remédio, mas também sabendo que, de sua parte, é uma covardia aproveitar o aperto em que me acho, para injuriar-me desse modo.
Fomente-se, respondeu o Borges, dando-lhe as costas. O outro, desde aí, não poupou mais. Logo no dia seguinte, em uma roda onde se falava do mestre de obras, teve ocasião de lhe meter as botas.
Dacha além de um grande pedaço d'asno, é um impostor, bradou-lhe. Pensa, lá por ter os seus 1000 réis, que é superior a todo mundo.
Um tolo,
e apontou as tolices do Borges, as transformações que sofrera o basbaque depois do casamento.
Mas quadros lançaram esses comentários à conta da inveja, e o mando da encantadora Filomena é, cada vez mais, ganhando a reputação de um homem completamente feliz. Entretanto, as exigências daquela multiplicavam-se, e o Borges continuava a submeter-se, estribado sempre na grata esperança de possuí-la um dia. Vieram as festas, os bailes, Filomena principiou a luzir nas salas, a ofuscar. Sua beleza, sua vivacidade espiritual e romanesca, apostas agora em relevo pelos 1.000 réis do marido, tomaram proporções dominadoras. Era sempre a rainha dos lugares onde se achava, a mais querida, a mais falada, a mais desejada. Todos viam no Borges um cúmulo de fortunas. Os homens invejavam-no, mas nenhum deles se podia gabar de ir um ponto além de sua inveja. Filomena a todos prende igualmente na mesma rede de atrações, sem dar a nenhum direito de avançar, nem ânimo de fugir. Se o sorriso prometia, o olhar negava, e se de seus olhos escapava porventura uma dessas faulas satânicas, que acendem no coração 1.000 esperanças a um tempo, era uma frase enérgica e pronta, que vinha destruir de chofre a indiscreta promessa dos olhos. E o Borges, apesar de marido, não estava ileso dessas condições, feliz aos olhos de todos, e arrastando ele o seu desgosto, sem poder confessar a pessoa alguma os tormentos que o devoravam. Esta circunstância ainda o fazia sofrer mais. És um felizardo, repetiam-lhe a todo instante. E essa maldita frase produzia-lhe o efeito de um ferro em brasa. Evitava já ficar a sós, nas janelas ou nos cantos da sala, com os amigos mais chegados, para não ouvir a constante glorificação daquela felicidade que só existia na imaginação deles. Para você é que é esta vida. Meu caro, quem nasce sob uma boa estrela não tem que se apoquentar com a sorte? E o Borges sacudiu os ombros, sorrindo contrafeito. Mas a sua tristeza aumentava, o seu vigor decrescia, e todo lhe aparecendo vítima de uma grande enfermidade. Você precisa ter um pouco de cuidado, segredou-lhe uma vez o médico. Olhe que o mundo não se acaba, meu amigo. Isto pode prejudicar mesmo a sua senhora, que, em todo caso, é uma mulher e tem a constituição mais delicada. Não venha abusar, não convém abusar. Isto é dito a mim? A mim! Exclamava o Borges, a bater no peito, chorando logo que se achava só. Mas não desanimava, certo de que os sacrifícios dedicados à cruel deusa de seus sonhos teriam, mais cedo ou mais tarde, uma recompensa. Só de pensar em tal, o coração saltava-me por dentro. Não obstante, as exigências continuavam a surgir e ele continuava a render-se, cada vez mais submisso e mais vencido. Agora já lhe não custava suportar os bailes de cerimônia e recebia 2 vezes por mês. Aquele homem que dantes, ao bater das 11, se recolhia invariavelmente aos seus travesseiros, passava agora todas as noites em uma roda viva de etiquetas, a cortejar para a direita e para a esquerda, a rir, a lisonjear, a fazer-se fino. Suas reuniões tornavam-se famosas pela suntuosidade, profusão bem escolhida dos vinhos, excelência dos fetes, boa música e esplêndida variedade de convivas de ambos os sexos. Não há dúvida, é um felizardo, insistiam os amigos. Que mulher possui o ladrão? Formosa, distinta, elegante, inteligente e honesta. Parece que só vive para o marido. Definitivamente não há outro mais feliz. Só o mísero esposo não pensava dessa forma. Agora os caprichos da mulher impunham-lhe uma provação terrível para ele. E a pior de todas que até caí com Memétera. Filomena exigiu que o desgraçado aprendesse a valsar. Valsar o Borges. Borges. O homem mais impatível com a dança. Foi preciso arranjar um professor discreto. Que lhe desse as lições em casa, as ocultas, todos os dias, das 3 às 5 da tarde. Que luta, santo Deus! Que longas horas de tormento! Que heroísmo para não desanimar no meio da empresa! Foi uma campanha formidável. Seus vastos e pesados pés não se queriam sujeitar àquela violência implacável dos passos e dos saltinhos. Seus nodosos tornozelos, grossos como troncos de árvore, protestavam energicamente contra os inquisitoriais ritornelos das valsas puladas. Recalcitravam-se os joanetes, revoltavam-se os calos, tremia o soalho, vinham abaixo as bugigangas que estavam sobre os consolos da sala, o Borges suava, afogueava-se e não conseguia passar das primeiras figuras. Mas Filomena estava ali para lhe dar coragem. Como nos cavalheirescos torneios da Idade Média, a imagem dela animava-o, como a presença de um grande prêmio ambicionado. Só valsando conseguiria transpor o limiar daquele paraíso. Pois bem, valsaria, custasse o que custasse. Oh, ela adorava dança. Não podia sofrer um homem que não soubesse valsar. A dança foi sempre uma de suas paixões mais fortes. Em pequena chegou a imitar vários passos difíceis que vira no teatro. Sabia o solo inglês, a gaivota, o minuete, a cachucha e muitos outros. O Borges, no fim de 5 meses de estudo acérrimo, conseguia dançar, não só a valsa, como a popo, a mazurca, o schottische e as quadrilhas fenzas. Filomena então exigiu que ele, enquanto descansava da última campanha, se entregasse à leitura escolhida de certos poetas e romancistas. Apresentou-as os livros Limo e marcou as lições que o marido havia de decorar. Quero que tenhas de memória um bom repertório de versos, para nos recitares na ocasiões de aborrecimento. A prosa todos os dias fatiga muito. O Borges obedeceu, como de costume, e daí a pouco tempo atroava nas salas a sua voz de baixo profundo, recitando os trechos mais aclamatórios de Marília, de Gonzaga. Um amigo, que ia visitá-lo, não se animou a tocar a campainha, intimidado por aquela gritaria, e desgalgou a escada, benzendo-se. A criada bispou e foi logo contar o fato à senhora. Pois de hoje em diante quero a porta da rua fechada, enquanto durar a declamação, ordenou Filomena, e a partir desse momento, fechavam-se sempre ao meio-dia e caiam no recitativo. Filomena, que tinha muitos versos de memória, lembrou-se de dialogar com o marido as poesias mais próprias para isso. Depois veio-lhe a ideia de recorrer às tragédias de Gonçalves Dias e fazer a coisa mais ao vivo, tomando caratada um traje e o característico que exigia o papel. Queres saber de uma coisa? Disse ela afinal. O verdadeiro é arranjarmos um teatro. O Borges levou as mãos à cabeça. Um teatro, pois eu tenho de representar. E que há nisso de extraordinário? Na Europa, o teatro em família é um divertimento da melhor sociedade. Convidam-se algumas pessoas para nos ajudar. O Barradinhas, por exemplo, serve, que tem muito jeito. Vê-se também o Chico Serra Gonçalves, o Moraes, chama-se a viúva Perdigão. A viúva tou o marido, sentindo um arrépio. Sim, há de dar uma excelente dama central. É muito desembaraçada e tem graça. Enfim, não faltará quem nos ajude. O teatro pode ser na chácara, estende-se mais aquele pavilhão está e rouba-se um pouco do jardim para a plateia. O Borges ainda tentou algumas objeções, mas no dia seguinte vieram os trabalhadores e as obras principiaram.